Bom dia, senhoras conselheiras, bom dia, senhores conselheiros, bom dia, secretário descolegiado, bom dia a todas as servidoras e servidores aqui presentes. Havendo quórum, declaro aberta a 22ª reunião ordinária do Conselho Superior do Ministério Público de Sergipe, neste dia 16 de novembro de 2021, às 8h30 da manhã. De acordo com a ordem dos trabalhos, nós temos a leitura, discussão, votação e, em seguinte, assinatura da ata da 21ª reunião ordinária, ocorrida no dia 5 de novembro de 2021. Ata essa encaminhada a vossas excelências, em discussão, em votação, então aprovada por unanimidade. E dando início à ordem do dia, nós temos no item 2.1, apreciação do pedido de promoção pelo critério de antiguidade do cargo de Procurador de Justiça, vaga em decorrência da aposentadoria do excelentíssimo senhor Procurador de Justiça, Dr. Moacir Soares da Mota, objeto do edital número 15/2021, firmado pelos promotores de justiça Luiz Alberto Moura Araújo e Eduardo Lima de Matos. Eu passo a palavra então à corregedoria para a sua manifestação.
Bom dia a todos. Saúdo os colegas na pessoa do Procurador-Geral e todos os serventuários e colegas aqui presentes, eventualmente aqui presentes, na pessoa do nosso secretário-geral, Dr. Etélio Prado Júnior. Como apregoado pelo Procurador-Geral, trata-se de um processo de promoção pelo critério de antiguidade, fruto do edital 15/2021, em razão da vaga verificada a partir da aposentadoria do colega Dr. Moacir Soares da Mota, como pretendentes doutores Luiz Alberto Moura Araújo e Dr. Eduardo Lima de Matos. Porém, figura na lista de antiguidade como o mais antigo, o Dr. Luiz Alberto Moura de Araújo, e, portanto, foi em nome dele, no nome dele, que nós fizemos a apreciação da corregedoria para esta promoção por antiguidade. O Dr. Luiz Alberto Moura de Araújo ingressou no Ministério Público na data de 14 de novembro de 1984, na qualidade de promotor substituto, e em 7 de 11 de 85, um ano depois praticamente, foi titularizado na Promotoria de Justiça de Simão Dias. Em 1988, mais precisamente no dia 6/10, teve sua promoção deferida pelo critério de merecimento para a Promotoria de Justiça do Tribunal, do Primeiro Tribunal do Júri de Aracaju. A partir daí, Dr. Luiz Alberto teve remoções para algumas outras promotorias, a exemplo da promotoria, da Quarta Promotoria de Justiça de Aracaju e posteriormente a Primeira Criminal, e ultimamente tem exercido as suas funções na 5ª Procuradoria de Justiça, na qualidade de promotor convocado, em razão do afastamento do titular, que sou eu, por acaso, tanto para a Procuradoria-Geral como para a Corregedoria-Geral. Das análises feitas pela equipe da Corregedoria, verificou-se que no último ano, no período de 8/11 de 2020 a 2021, o Dr. Luiz Alberto registrou mais de 1000 manifestações nesse mesmo período, todas dentro dos prazos processuais rigorosamente atendidos. O Dr. Luiz Alberto não exerce, ultimamente, pelo menos qualquer atividade extrajudicial, em razão da substituição de uma Procuradoria de Justiça meramente criminal. Todos os relatórios e informações necessárias e exigidas por lei foram atendidas, e em 2019, exatamente no dia 25/9 de 2019, o Dr. Luiz Alberto foi correcionado no seu exercício funcional na 5ª Procuradoria de Justiça, recebendo inclusive o conceito ótimo. Não respondeu e nem responde atualmente a qualquer procedimento disciplinar. Dr. Luiz Alberto ingressou no Ministério Público, como disse anteriormente, no dia 14 de novembro de 84 e desde então participou de vários congressos e eventos jurídicos, tendo sido confirmado com louvor na carreira em 25 de novembro de 96. Em 2012, em reconhecimento à sua grande colaboração como membro atuante na 1ª Promotoria de Justiça Criminal de Aracaju, foi designado para compor a Comissão Gestora de Metas do ENASP. Atuou também como diretor do Gabinete de Segurança Institucional de 7 de fevereiro a 8 de novembro de 2018, fevereiro de 2013 a novembro de 2018. Ressaltando-se que nesse período o promotor de justiça foi convocado por diversas vezes para substituir em procuradorias de justiça. Exercendo atualmente as funções de procurador de justiça na 5ª Procuradoria de Justiça, em razão do meu afastamento pessoal por exercer o cargo de corregedor-geral do Ministério Público. E nos dois anos anteriores tinha exercido a função também de procurador de justiça na 5ª Procuradoria, enquanto eu estava exercendo a função de procurador-geral. Participou de mais de 30 sessões no Tribunal de Justiça durante o ano 2021, entre virtuais e por videoconferência, acumulando, inclusive, convocação para mais de uma procuradoria de justiça. Assinala-se ainda que o candidato participou de diversas comissões administrativas para o aprimoramento do Ministério Público de Sergipe, a exemplo, dentre outras, do Comitê Estratégico de Tecnologia da Informação. Com efeito, o candidato Luiz Alberto Moura de Araújo apresentou o requerimento devidamente instruído com todos os documentos concernentes às atividades judiciais e extrajudiciais desenvolvidas por ele durante sua vida funcional, como titular ou por designação ou por convocação. Adunou ainda informações curriculares sobre a sua formação acadêmica e profissional, bem assim sobre a sua atualização jurídica, dentre outras informações e documentos comprobatórios. Em atenção ao que preceitua a Lei 02/2000 de 1990, o candidato declarou expressamente que está em dia com os serviços e que não deu causa injustificadamente a adiamento de qualquer audiência no período de 6 meses anteriores ao pleito, sendo ele o membro mais antigo na lista cronológica dos integrantes da primeira quinta parte dos componentes do Ministério Público. Enfrentada a etapa de investigação da admissibilidade da pretensão de mobilidade funcional por antiguidade, vale destacar por oportuno que também são visualizados elementos que permitem lançar uma avaliação positiva na atuação funcional individualizada do candidato Luiz Alberto Moura Araújo, ainda que com arrimo nos critérios objetivos gizados pelas regras da Lei 02/2000 de 1990, e resoluções do Conselho Superior do Ministério Público que modelam a espécie de provimento funcional por merecimento, que não é o caso em análise. Com esse norte, avista-se da documentação encartada que o candidato é promotor de justiça de entrância final, titular da 1ª Promotoria Criminal de Aracaju, atualmente exercendo suas atribuições funcionais junto à 5ª Procuradoria de Justiça na condição de promotor de justiça convocado, conforme o documento presente nos autos. Nesse sentido, tem-se que o postulante tem demonstrado um desempenho satisfatório com uma produtividade exemplar, o que motivou os elogios anotados anteriormente. Note-se que o candidato comprovou que produziu mais de 1.000 manifestações processuais no período de 8 de 11 de 2020 a 8 de 11 de 2021, conforme relatório de trâmites expedido pelo sistema contra o P2, além de participar de mais de 30 sessões de julgamento no Tribunal de Justiça durante o ano de 2021, entre sessões virtuais e por videoconferência. Na qualidade de designado para funções especiais, o candidato também atuou diligentemente na composição de comissão gestora de metas do ENASP, no SET, bem assim como diretor do Gabinete de Segurança Institucional no período de 7 de fevereiro de 2013 a novembro de 2018, quando também foi convocado por diversas vezes para substituir procuradores. Assim, diante do exposto, sem que exista qualquer mácula na atuação funcional do candidato e estando amplamente identificado e justificado o elevado brilhantismo no desempenho das atividades ministeriais, de logo, voto no sentido de que seja promovido o promotor de justiça Luiz Alberto Moura Araújo, pelo critério de antiguidade, para o cargo de procurador de justiça, relativo ao edital Conselho Superior do Ministério Público 15 de 2021, de 25 de outubro de 2021. É assim como voto, presidente.
Obrigado, doutor Eduardo. Então vamos aqui na sequência da antiguidade, conforme estipula o nosso regimento interno, fazer a confirmação dessa manifestação da corregedoria e passo então a palavra à excelentíssima senhora doutora Cristina Mendonça.
Bom, cumprimento a todos, volto a cumprimentá-los, a pessoa do nosso procurador-geral, doutor Machado. Bom, é um prazer a gente estar aqui, né, trazendo essa oportunidade da promoção do doutor Luiz Alberto, já de muito esperada. E é uma pessoa que, sem dúvida, vai agregar aqui ao Colégio de Procuradores a experiência dele, muito grande, conhecimento, especialmente na área criminal, um grande conhecimento, e uma capacidade de trabalho também muito forte, para poder assumir muitos trabalhos, muitas tarefas, né? Precisamos sempre de sangue novo, gente com vontade de trabalhar para nos reforçar, nos ajudar. Então, como a corregedoria fez um relatório muito completo da carreira do doutor Luiz Alberto, que nós todos conhecemos muito bem, a responsabilidade dele, a capacidade de trabalho, como ele abraça todas as funções e todos os trabalhos, as tarefas que lhe são cometidas. Então, muito prazer que a gente venha acrescentando aqui ao que a corregedoria já declarou tão bem sobre essa longa e exitosa carreira do doutor Luiz Alberto. Venho votar a favor, com muito prazer, pela promoção.
Obrigado, doutora Cristina. Doutor José Nias.
Bom, cumprimentando a todos, na pessoa do nosso procurador, presidente desse Egrégio Conselho Superior do Ministério Público, cumprimentando as nobres colegas procuradoras, conselheiras, aos servidores, ao doutor Elias, nosso ilustre colega de tantas eras aqui neste Ministério Público, tanto labor, está aqui presente nessa sessão maravilhosa de alegria. Hoje, após passar 37 anos na carreira do Ministério Público, o doutor Luiz Alberto alcança o posto máximo dessa carreira como procurador de justiça. Senhores, eu gostaria de fazer alguns registros por conta, eu fiquei muito emocionado por conta de ver um valoroso servidor público, que labutou durante 37 anos no Ministério Público, que antes da Constituição de 88 era meramente um órgão acusador. E de 88 para cá, passou no cenário nacional o Ministério Público a ter a importância que hoje foi conquistada por esses valorosos trabalhadores que nos antecederam. E que nós estamos aqui também contribuindo e fazendo a história dessa instituição. Dr. José Alberto fez história nessa instituição pelo relatório do eminente corregedor. Pudemos visualizar o quanto o doutor Luiz Alberto, em comissões institucionais, ele participou e agregou o seu valor, o seu trabalho para o engrandecimento dessa instituição. Vejo na CTI, por exemplo, no CET, e nessas comissões que eu julgo de muita importância, quando um promotor de justiça ele é designado para trabalhar nessas comissões, que agrega valor, que agrega conhecimento, que engrandece a instituição. Então, o doutor Luiz Alberto tem, nessa trajetória da sua vida institucional, contribuído muito para a instituição. E chega, como bem diz a doutora Cristina, ele vem para agregar conhecimento na área penal, que ele, durante a vida toda, militou e batalhou nessa área, vem trazendo uma bagagem e só vai nos trazer alegria e muito prazer em recebê-lo aqui no nosso convívio. Eu gostaria também de registrar que o doutor Luiz Alberto, na vida, sem ser na vida funcional, na vida da associativa, eu participei muito junto com ele. A vida associativa traz alguns...
Nós.
Algumas tristezas e algumas alegrias. Nessa vida associativa houve muitas tristezas, muitos embates, mas nem por isso ele deixou de ser um servidor, eu digo, servidor público, aguerrido, não desistiu, continuou lutando, continuou fazendo um trabalho de escola. Por isso eu sinto hoje assim uma incomensurável alegria de votar. E olha, e Deus é tão maravilhoso que permitiu que na promoção dele, apesar de ser por antiguidade, mas o mérito está falando muito mais alto, né? E calhou que eu estava aqui. Que coisa maravilhosa, que me deixa bastante emocionado. Não é nada por acaso. Então eu voto, como a doutora Cristina disse, com grande alegria, com grande prazer, expressando o sentimento do reconhecimento do trabalho desse valoroso servidor. Voto para que ele seja realmente promovido para o cargo de Procurador de Justiça. Muito obrigado.
Eu que agradeço, doutor José Nias. Passo a palavra agora para a doutora Conceição Figueiredo.
Eu quero saudar todos na pessoa do nosso procurador-geral, doutor Machado, saudar todos os procuradores, ao colega Elias Pinho, que se encontra conosco, a todos os servidores da casa. Um agradecimento especial com a Júnior, que me conseguiu o notebook, que eu tive dificuldades. O meu acabou ficando em casa. E não se pode usar o particular aqui. Eu consegui um particular e o doutor Etélio de imediato providenciou essa vinda. E nós estamos aqui reunidos para, além dos demais itens da sessão, definir sobre o que já é pré-definido pela questão da antiguidade, a remoção, a promoção por antiguidade do promotor de justiça Luiz Alberto Moura Araújo. Eu já tinha lido, mas ouvi atentamente a leitura que a corregedoria fez, relatando todo o histórico do doutor Luiz Alberto, todo o seu desempenho funcional. Agrego também todas as observações feitas pela doutora Cristina Mendonça, em particular do colega e amigo doutor José Nias, em virtude, que todos conhecem, de ter feito uma caminhada longa no Ministério Público. Fizemos parte de uma associação, um período muito difícil, muito, eu poderia dizer assim, incompreendido, e tivemos desdobramentos disso, sérios, particular, o doutor Luiz Alberto, que com muito destemor, com muita coragem, ele presidiu a nossa associação. Eu tenho por Luiz uma amizade e uma admiração de muitos anos, não é de agora. Nós temos uma caminhada longa, desde a época que iniciamos, fomos do mesmo concurso. Entramos os 12, depois entraram ele e Paulo Lima, ficaram um pouco depois. Mas temos uma caminhada juntos de mais de 30 anos. E eu acompanhei um pouco, né, dessa via cruz que ele teve. E como todos me conhecem, né, eu gosto de relembrar um pouco, porque a memória, não para retaliar, não para poder ressentir, mas é porque a memória, ela é a voz do coração. E a gente tem que reconhecer os méritos que ele teve, porque apesar de todos esses percalços, ele nunca deixou de ser um membro do Ministério Público, como dito aqui com muito destaque, atuante, presente, dinâmico, demonstrando em tudo o zelo e o amor que ele tem à instituição. Então, a gente se consagra aqui um merecimento antigo. É uma promoção por antiguidade, mas um merecimento que já vem de muitos anos. Né? E que me alio também ao Procurador de Justiça, Josenias, de dizer da minha satisfação de estar aqui. Particularmente, né, inclusive a gente conseguiu que o doutor Josenias ficasse, porque ele estaria de férias, né, mas adiou mais um dia, para que pudéssemos juntos aqui homologar, né, essa promoção. E eu hoje de manhã pensava, né, de dizer a Luiz, e vou fazê-lo, né, afinal, não sem razão, ele substitui doutor Moacir Mota, né? E não sem razão essa promoção se faz no dia que nós retomamos integralmente ao Ministério Público. Isso tem um simbolismo, eu gosto muito de refletir sobre as ocorrências da vida, vocês sabem, né? Então hoje nós voltamos integralmente, em horário integral, né? Com todos os servidores e membros que devem estar na instituição e em suas sedes e promotorias atuando. Isso tem uma simbologia de renovação, né? Porque é nessa renovação de esperança de vida que nós, vencendo a pandemia, novamente nos encontramos, se renova também uma esperança dele estar, né? De estar sendo, não uma esperança, mas uma concretude do reconhecimento do valor dele e uma esperança de que ele possa contribuir não somente com sua experiência vasta, né, mas com seu dinamismo, com seu amor institucional, que eu tenho certeza que é permanente, e eu fico extremamente feliz e grata à vida de poder estar aqui fazendo isso. Somente isso. Voto, evidentemente, né, sem nenhuma, apenas com as ressalvas que fiz no nome do Dr. Luiz Alberto Moura Araújo, que honrosamente vai ocupar uma das cadeiras do colegiado de procuradores.
Obrigado, doutora Conceição. Doutor Eduardo Arla.
Renovo os cumprimentos e, apesar de já ter antecipado o voto, gostaria de fazer alguns comentários mais a látere do que especificamente no rigor de um voto que deve pautar, no caso da corregedoria, por a maior objetividade possível. Brinca muito o colega Luiz Walter que a promoção por antiguidade é um merecimento às avessas, né? Na verdade, o que nós deveríamos aferir era o não merecimento para se chegar à recusa da antiguidade. E, portanto, na verdade, você tem que fazer uma observação pelo merecimento mesmo. No caso do colega Luiz Alberto, eu acho que essa promoção poderia ser muito bem convertida em uma promoção por merecimento, porque, como anotado no relatório da corregedoria, o colega é verdadeiramente daqueles que se mantém ao longo do tempo, e de um tempo bastante longo no caso dele, inclusive, sempre ativo, sempre proativo, e mostrando que o seu desempenho funcional é digno realmente de nota. E por isso fiz questão inclusive de acrescentar no voto da corregedoria alguns apontamentos que levavam a esse merecimento. No caso do colega Luiz Alberto, em particular, tem coisas muito interessantes que foram até levantadas a princípio por Dr. José Nias, que é a questão associativa. E eu me recordo, Dr. José Nias, isso com certeza será matéria da minha saudação ao colega Luiz Alberto, prazerosa saudação, porque minha trajetória dentro do Ministério Público sempre se imbricou com Luiz Alberto. E eu comecei no movimento associativo sob a batuta de Luiz Alberto, sob a presidência de Luiz Alberto. Num dado momento nós tivemos um profundo desentendimento, que mais recentemente sentamos para conversar e vimos as besteiras até que a vida nos traz e que a gente merece efetivamente refletir para não mais cometê-las. É pena que isso chega sempre com a maturidade. Deveria ter chegado com a imaturidade um pouco para evitar até alguns dissabores que a vida nos prega. Mas graças a Deus nossas trajetórias voltaram a se imbricar, e com muito prazer eu tive a oportunidade de indicar Luiz Alberto algumas vezes para me substituir em um caráter mais permanente na Procuradoria de Justiça, a qual eu titularizo. E com isso fizemos uma reaproximação muito prazerosa, reconhecendo ambos algumas bobagens, mas que talvez merecesse até ser vivida, né? Pelo menos da minha parte, eu acho que merecia muito para o meu amadurecimento. Não para o dele, mas para o meu mesmo. E ele foi um professor muito, muito efetivo nessa minha trajetória e que me trouxe efetivamente muito norte iluminado. Então o colega Luiz Alberto, antes de tudo, não é o colega mais antigo que a gente tem aqui no Ministério Público, é realmente nesse processo o colega merecedor dessa promoção, muito merecedor, e que eu tenho, confesso, muito prazer em votar no nome de Luiz Alberto. Estava até contando aqui a Dr. Machado uma brincadeira que eu fiz com ele, porque normalmente nesses processos de antiguidade, de promoção ou remoção por antiguidade, dois ou três colegas requerem, no objetivo de, se houver alguma desistência, né, o colega, o segundo mais antigo, ser efetivamente o promovido, o removido. E nesse processo o colega Eduardo Matos também o fez, né, fez o requerimento e seria o segundo mais antigo. Num dado momento, conversando com o Dr. Luiz Alberto, ele preocupado: não, isso, o que é que isso pode acontecer? Não, se você desistir, Dr. Eduardo Matos está pronto para assumir, de jeito nenhum. É claro que ele não iria desistir e que ele é efetivamente muito merecedor dessa promoção. Portanto, presidente, eu apenas quero ratificar com essas palavras o voto já proferido pela promoção do colega Luiz Alberto.
Obrigado, doutor Eduardo. Eu saúdo também o doutor Elias, que está ali na plateia acompanhando esse momento muito importante para a nossa instituição. E eu também tenho a alegria, o prazer de ratificar esse voto para o relatório, confirmando o relatório, melhor dizendo, promovendo o doutor Luiz Alberto. Alegria por quê? Em primeiro lugar, pela pessoa do Dr. Luiz Alberto. Vou fazer umas rápidas considerações aqui, porque quem me antecedeu já fez com muita emoção, inclusive, os registros justos, mas também, de modo especial, por ser a primeira promoção para a Procuradoria, para uma Procuradoria, para o colegiado em que eu estou tendo a graça que Deus me deu de estar aqui no Conselho Superior. Dr. José Nilson, o senhor está aí lembrando do passado, do histórico, para se emocionar e dizer que está muito feliz por essa coincidência agradável, e eu também estou muito feliz por estar aqui inaugurando, né, uma promoção para o colegiado, que é algo de muita responsabilidade, o que é algo de muita importância, mas que o candidato doutor Luiz Alberto facilita, né, essa caminhada. Quando nós entramos na instituição, falou-se aqui de 1984, quando ele entrou, que são 37 anos, nós entramos em 2003. E doutor Luiz Alberto, naquela época, ainda era muito distante. Nós não tínhamos tanto contato com o doutor Luiz Alberto. O doutor Luiz Alberto fazia o trabalho dele silencioso, efetivo, na promotoria criminal. E nós conhecíamos, pelo menos dessa turma, em sua grande maioria, pelo passado de atuação à frente da Associação Sergipana do Ministério Público. E um registro que eu nunca disse isso a ele, eu disse uma outra situação, mas nunca disse isso a ele, pois eu digo qual foi a outra situação que eu já falei. Eu era assessor, doutor Etélio, de doutora Josefa Paixão de Santana, e me recordo que doutor Luiz Alberto entrou em contato certa vez com a assessoria doutora Josefa e falou comigo. Falou comigo para tratar justamente de um processo, na época, não me recordo agora se era uma ADI, se era um mandado de segurança, mas um processo que ele, à frente da Associação Sergipana do Ministério Público, tinha deflagrado e tinha caído em nossas mãos. E o que chamou minha atenção naquela oportunidade foi a lhaneza, a polidez, o bom trato que ele teve com um assessor, alguém que estava ali dando seus primeiros passos profissionais. E eu acho que é muito importante nós termos todas essas responsabilidades, nós termos todas essas atribuições, nós termos leitura de livros complexos, mas a gente não perder essa capacidade de tratar bem o próximo, de ser simples, de ser acessível, de ser uma pessoa aberta para essas relações da vida, sejam elas com os mais importantes, sejam elas com menos importantes, no final das contas, todos nós somos iguais, todos nós somos filhos do mesmo pai, doutor José Elias, todos nós teremos um mesmo destino. Então, naquele dia, nunca disse isso a ele, marcou, né? Marcou sabendo que ele era um profissional de qualidade e um profissional que sabia lidar com o próximo, independentemente da autoridade que se revestia no cargo em que ocupava. E aí, com o passar dos anos, né, aqui participando da gestão, tive a honra de ser assessor do doutor Luiz Walter, assessor de doutora Cristina Mendonça, e depois vim a ser o chefe de gabinete de Orlando. Quando Orlando então o convida, enquanto procurador-geral, o convida para assumir o gabinete de segurança institucional, né? E ali nós tivemos a oportunidade de conhecer mais próximo o doutor Luiz Alberto. E eu sempre digo o seguinte, eu acho que capacidade jurídica, todos nós temos a oportunidade de tê-la, basta abrir um livro, estudar, trabalhar e se dedicar. Mas eu acho que a caminhada, as ponderações, a experiência, o bom senso, isso é algo que a gente não vai encontrar nunca na vida. A gente só vai encontrar, melhor, nos livros, a gente só vai encontrar caminhando na vida, né? Como fruto que sai, ele é verde, mas amadurece debaixo de chuva, debaixo de tempestade, debaixo de ventos fortes. E assim a vida vai moldando o nosso caráter, vai moldando a nossa caminhada. E ali vi, sim, um profissional que, além de ter anos e mais anos, não sei, eu terminei me passando aí no seu relatório, mas acho que passou de década na frente da primeira promotoria criminal, com certeza juntando com o tribunal do júri, já se vai muito tempo de uma experiência que é ainda hoje uma vitrine do Ministério Público. O reconhecimento que a sociedade tem pela atuação criminal é ainda muito forte, né? E nós observávamos, esse lado já era fato notório, atuação criminal. E aí entro no segundo episódio, né, que eu já disse isso a ele. Todos aqui estão falando da atuação interna, todos estão falando da atuação do Ministério Público. E eu tive a oportunidade de escutar também, antes de entrar no Ministério Público, meu pai sempre dizendo, meu pai foi jurado muitos anos no Tribunal do Júri, e dizia, olha, gosto muito dos pronunciamentos da tribuna do doutor Luiz Alberto Moura. Você conhece? Eu disse, conheço, mas naquela época mais distante, né? Porque realmente só viemos estreitar mais os laços a partir da gestão do Procurador-Geral, doutor Orlando Rochadel. Então é isso, eu acho que o nosso valor também, ele se confirma não só pelo reconhecimento dos seus pares, mas também pelo reconhecimento externo. E eu tive essa oportunidade concreta, sem provocação, sem perguntas, sem absolutamente nenhuma intervenção nossa vim o reconhecimento. Eu sempre tive uma aproximação muito, muito grande em termos de romantismo com o Tribunal do Júri, doutor José Nias, porque via meu avô, né? Ah, seu avô foi tribuno e a cobrança, inclusive, vem violenta em cima de mim, né? Porque ainda tem um nome com um neto no final para deixar ainda mais escancarado. Meu pai também sempre foi uma pessoa que destacou muito o Tribunal do Júri, porque era jurado, gostava de ver os debates, aquele jurado que vai mesmo na prova, ia na prova, que ia nas argumentações. Então eu acho que isso é muito importante, a gente ver também um reconhecimento de quem não é do Ministério Público, expressamente afirmar o valor profissional, no caso específico, do Dr. Luiz Alberto. Então, aqui no GSI também teve atuação muito importante nessa parte da nossa segurança institucional, também, como foi dito aqui no relatório, na Estratégia Nacional de Segurança Pública, justamente para trazer toda essa experiência que tinha na área criminal para contribuir com os órgãos nacionais, mais especificamente, como eu disse, no ENASP. Então, hoje é um dia de alegria. Eu comungo também, doutora Cristina, acho que a experiência vem ainda enriquecer ainda mais o colegiado, o colégio de procuradores, para quem está na base, como eu, como etéreo, é observar para aqui e ver que são membros que têm uma capacidade aurida a partir do dia a dia do Ministério Público. Então, viveram problemas simples, complexos, e que trazem aqui a oportunidade de compartilhar tudo aquilo que viveu, né? E eu tenho certeza que o Dr. Luiz Alberto, com tamanhas experiências, com variadas experiências, seja na parte associativa, sendo na parte institucional e sendo na parte de atuação administrativa, como fez no GSI e fora aqui do nosso estado, através da Estratégia Nacional de Segurança Pública, eu não tenho dúvida que nós teremos um ambiente ainda mais valoroso, um ambiente ainda mais completo, obviamente, e um ambiente que vai agregar bastante para o Ministério Público do Estado de Sergipe. Então, eu confirmo também o voto, doutor Eduardo. Me sinto muito feliz, confirmo o relatório da corregedoria, me somo a todos que aqui me antecederam e proclamo o resultado. Por unanimidade, foi promovido pelo critério de antiguidade ao cargo de Procurador de Justiça o excelentíssimo senhor doutor Luiz Alberto Moura Araújo, que infelizmente ou felizmente não está aqui presente para ouvir isso aí, mas acho que veio justamente para deixarmos livres para cada um falar realmente do coração, desejar ele sucesso, saúde, que nós continuemos aqui com esse colegiado produzindo grandes frutos para a nossa instituição. Manda uma mensagem para ele aí. Vamos prosseguir então. Prosseguir com o item 2.2, que nós temos aqui, doutor José Nias, e é Vossa Excelência que vai relatar esse procedimento, que é apreciação, discussão e julgamento do recurso interposto contra a decisão de arquivamento da notícia de fato PROEG 10.21.01.0144, é oriundo da Promotoria de Justiça de Defesa dos Direitos do Consumidor. Interessados: Marta Rejane Araújo de Melo Dória, Hospital Primavera e Plano de Saúde Unimed. Assunto: direito do consumidor, contratos de consumo, planos de saúde, tratamento médico hospitalar. Vossa Excelência tem a palavra, doutor José Nias.
Eu consulto aos colegas se a leitura da emenda seria esclarecedora, porque é um assunto que já está, todo mundo já leu, voto, e realmente veio de uma promotoria que é a doutora Eusa Michando, né? Muito cuidadosa, muito... Né? Inclusive, eu estive lá sendo atendido nesse hospital no diretor da Covid. Sim. E ele estava morrendo de medo quando eu disse que era procurador de justiça do Ministério Público. Ele disse: quando fala nessas coisas, eu me arrepio, porque já fui chamado não sei quantas vezes por doutora Ailza. Então, é o seguinte, notícia de fato, como foi anunciado, trata-se de uma notícia de fato, onde a reclamante é Marta Rejane Araújo Melo de Dória, os reclamados é o Hospital Primavera Unimed, Sergipe Cooperativa de Trabalho Médico. O assunto é apurar supostas irregularidades sanitárias e de biossegurança no combate ao coronavírus Covid-19 em um hospital da rede privada, bem como suposta falha na prestação do serviço de assistência médica a paciente. Notícia de fato, reportando suposto descumprimento pelo Hospital Primavera aos protocolos sanitários de biossegurança para evitar a proliferação e contaminação pelo coronavírus SARS-CoV-2. Bem, como falha na prestação de serviço de assistência à saúde em relação a paciente idosa internada em decorrência de complicações provocadas pelo Covid-19. Arquivamento sumário, adoção de providências necessárias, adequações sanitárias dos nosocômios da rede privada em procedimento investigativo próprio, não demonstração de violação a direitos ou interesses coletivos lato sensu, recurso em provimento do recurso pela homologação da promoção de arquivamento. Somente relatando, é uma senhora que queria que o hospital e também o plano de saúde fizesse um procedimento na mãe dela.
O ECMO, né? Ela queria. É. A mãe dela com 87 anos.
Pois é, queria que fizesse e nada, e não havia sido. Esse procedimento não havia sido prescrito por médico nenhum.
Exatamente.
E ela queria porque queria. E reclamou porque, ao invés de ser consultada, foi consultado o irmão, que também é médico.
Que é médico. E não autorizou uma traqueostomia, parece que o irmão não autorizou. E ela... E isso tiveram, né, outras... Geram outros processos.
Exatamente.
Né?
Então, foi muito bem avaliado pela promotora e eu estou me manifestando pelo improvimento do recurso e mantendo o arquivamento.
Eu acompanho.
Então, por unanimidade, foi improvido o recurso pertinente ao item 2.2, notícia de fato, PROES 10.21.01.0144. Item 2.3 também, Vossa Excelência, doutor José Dias. É outro recurso que vai ser apreciado, uma vez interposto, contra a decisão de arquivamento da notícia de fato PROES 11.21.01.0055, oriundo da 4ª Promotoria de Justiça dos Direitos do Cidadão, que é especializada no idoso, deficiente e outras atribuições, interessados Marta Rejane Araújo de Melo Doria.
É a mesma pessoa.
Através da ouvidoria, Eliana e Marcos Antônio Araújo, o assunto direito administrativo das matérias de direito público, garantias constitucionais, pessoa idosa. Vossa Excelência tem a palavra.
Por incrível que pareça, se trata da mesma pessoa, agora já em outra promotoria, porque a promotoria, a 4ª promotoria abriu o inquérito para apurar os maus tratos que ela alega que no Hospital Primavera a mãe dela sofreu. Então, também a emenda é esclarecedora. Notícia de fato reportando suposta situação de maus tratos e de negligência vivenciada por idosa e subsistência de situação de risco a ser investigada em virtude do falecimento da suposta vítima após o registro da notícia de fato. Requisição de instauração de inquérito policial para apuração de eventuais crimes praticados. Adoção das providências necessárias, adequação do corpo do arquivamento sumário e provimento do recurso pela homologação da promoção de arquivamento. Ela já tinha morrido, a senhora, foi em aberto os inquéritos policiais para apurar, mas não tem a mais.
A dor dos parentes que perderam, perderam, né, pessoas queridas. Sim. No Covid, e às vezes a pessoa fica inconformada.
Revoltada,
querendo
alguma providência.
Acha que realmente houve uma...
Já sabe, é mais delicado, doutora.
Não ouve, não,
É bem compreensível,
é mesmo,
né?
É
um dos assuntos mais delicados que nós pegávamos lá, doutora Cristina. Inclusive, as pessoas, quando vinham, muitas vezes alegando o erro médico, morreu por conta de um erro médico, e a dificuldade que nós tínhamos de, na promotoria da saúde, identificar esse nexo de causalidade, né, do comportamento profissional com o evento morte. Então, realmente era muito difícil, porque acho que ali eram desafios para a gente saber como tratar, porque dizer um negócio desse, olha, o Ministério Público, por exemplo, eu não tenho condições hoje de um profissional me atestar isso, eu tenho que delegar para um Conselho Regional de Medicina ou alguma coisa, mas mesmo assim, doutora, vinha aquela reação de imaginar que era, né, aquilo que às vezes se encontra, um jogo de empurra, né?
Mas
que não era o caso, que a gente tinha uma
a compreensão, né, do sofrimento que a pessoa está passando, mas também não pode avançar além do que está provado, né?
Não é verdade, doutora. Não é verdade. E nós não tínhamos a capacidade, doutora, de identificar, de saber se aquilo que foi aplicado, aquilo que foi ministrado naquele paciente, tinha relação com a fatalidade.
E com relação ao Covid, realmente no início,
ninguém sabia
como tratar, os tratamentos eram tentativas, e nem sempre, muitas vezes mal sucedidas, infelizmente foi algo muito fora do normal, da prática normal da medicina.
Eu compreendo até a dor dessa
verdade,
uma dor muito intensa. É hoje, por exemplo, faz 42 anos que Deus recolheu a minha mãe. Hoje.
42
hoje,
anos.
Precisamente hoje. 42 anos.
O dia está cheio de eventos, viu?
Na verdade, eventos. A minha mãe submeteu uma cirurgia de hérnia umbilical. E todos nós, depois, com aquela morte súbita, porque ela submeteu a cirurgia no dia 13 e no dia 16 estava morta.
Que negócio.
Uma cirurgia simples, um coágulo que saiu da cirurgia foi para e deu um derrame cerebral hemorrágico. Mas naquele momento eu me lembro que todos nós achávamos que tinha sido o erro do médico. Porque era uma coisa tão simples. E havia garantido que ia dar tudo certo. Eu tinha apenas 20 e poucos anos e perdi e fiquei com 5 irmãos para cuidar. De lá para cá, a minha vida foi cuidar, criar esses irmãos.
É isso, meu amigo.
Graças a Deus,
está aqui. Está aqui, perfeito.
Hoje faz 42 anos.
Hoje é dia de muita emoção para o senhor, viu?
Estou muito feliz, porque Deus sabe o que faz.
Sabe, sempre sabe.
Então, por isso eu compreendo a dor dessa senhora de achar que foi negligência, que a mãe dela não podia ter passado.
Podia ter vivido mais.
Podia ter acontecido. Se fizesse tudo o que ela estava imaginando, poderia ter salvado. Mas os médicos não recomendavam, inclusive o filho, que era médico também. Né?
Perfeito. Então, em discussão, em votação, então, por unanimidade, foi improvido o recurso relativo ao item 2.3, notícia de fato PROEG 11-2101-0055. Item 2.4, mais uma vez, a relatoria do doutor Josenias. Apreciação, discussão e julgamento do recurso interposto contra a decisão de arquivamento da notícia de fato número 11-2101-0085, também oriundo da 4ª Promotoria de Justiça dos Direitos do Cidadão. Os interessados, nós temos aqui Francisco Domingos de Carvalho e SMTT. O assunto é direito administrativo e outras matérias de direito público, garantias constitucionais, pessoas com deficiências. Vossa Excelência tem a palavra, doutor Josenias.
Também aqui, todos já tiveram acesso ao voto. É uma coisa simples, uma pessoa que se declarava deficiente mental e queria ter o passe livre, só que feito os exames e passado por perícia, ele não tinha realmente direito ao passe livre. Né? Ele tinha o que eu sinto hoje, eu não preciso de passe livre, porque no meu caso eu sou um doente crônico de ansiedade, né? Como disse o meu neurologista, o que é que o senhor quer que eu faça? O seu ansioso crônico não tem remédio. Então aqui também é um ansioso, uma patologia de ansiedade, e ele acha que com essa patologia ele tinha deficiência mental e que tinha direito ao passe livre. Só que foi feito. A 4ª Promotoria investigou tudo direitinho e não foi encontrado nada que justificasse a concessão do passe livre. Por isso, ele não foi arquivado, ele não gostou do argumento e entrou com recurso. Então, eu estou me manifestando pelo improvimento do recurso e a homologação da promoção de arquivamento.
Eu acompanho, relator.
Doutor Duarte. Então, por unanimidade.
Acompanha também.
Por unanimidade, foi improvido o recurso relativo ao item 2.4 da decisão de arquivamento da notícia de fato 11-2101-0085. Item 2.5, apreciação, discussão e julgamento do recurso interposto contra a decisão de arquivamento de procedimento preparatório de inquérito civil número 10-2001-0429, interessados. A CEOP e Essenza Empreendimentos Imobiliários Limitada, Administradora Condominial Empreendimentos Limitada e Nunes Administradora Condominial Limitada. Esse procedimento vem da Promotoria de Justiça de Defesa do Consumidor de Aracaju. O assunto é direito administrativo, atos administrativos, fiscalização, competência do órgão fiscalizador. Voto do excelentíssimo senhor conselheiro Dr. Rodomax Nascimento na 11ª sessão ordinária do CSMP, assento número 24/2021. E nós temos como relator Vossa Excelência.
Não é verdade, doutor. Doutor Rodomax estava
me substituindo.
Substituído. Na verdade, aqui é bem simples. Também é a doutora Ilza. A emenda é bem esclarecedora, só vou ler a emenda. Procedimento preparatório de inquérito civil, apuração de suposta violação à Política Nacional das Relações de Consumo. ajuizamento de ação civil pública pela associação noticiante, cujo objeto coincide com o do presente apuratório. Arquivamento, interposição de recurso pela reclamante, improvimento, ausência de justa causa para continuidade da tramitação deste procedimento, eis que eventual ajuizamento de ação civil pública pelo parquê ensejaria, consoante entendimento firmado pelo STJ, a ocorrência do fenômeno processual da litispendência. Então, eu estou me manifestando pela homologação do arquivamento. Se fosse entrar com a ação, já tinha uma ação tramitando, com nome de partes, identidade de fato, causa, tudo.
Seria extinta. Perfeito.
Doutora Cristina. Acompanha também o relator nesse
doutora
caso.
Doutora Conceição.
De igual forma.
Doutor Eduardo.
Acompanha integralmente.
Por unanimidade, foi improvido o recurso relativo ao item 2.5 da pauta desta reunião, referente ao procedimento preparatório de inquérito civil número 10.20.01.0429. Item 2.6, nós temos apreciação do parecer jurídico da Escola Superior do Ministério Público de Sergipe, relativo à verbação de horas do curso Formação Continuada em Atuação do Ministério Público nos Acordos de Não Persecução, NPP-NPC, realizado pelo Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional do Ministério Público do Rio Grande do Norte, totalizando 60 pontos para serem computados no banco de horas do promotor de justiça doutor Laelson Alcântara Pontes Filho. O relator foi o excelentíssimo senhor conselheiro doutor Josenias, e esse parecer foi encaminhado às vossas excelências em discussão, em votação, então aprovado por unanimidade. Temos também aí no item 2.7, que é a apreciação do parecer jurídico da Escola Superior do Ministério Público sobre a averbação do tempo de averbação de horas do curso Introdução à Atividade de Inteligência, 47ª edição, realizada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, totalizando 30 pontos para serem computados no banco de horas do promotor de justiça, doutor Rogério Ferreira da Silva. O relator também é o excelentíssimo senhor conselheiro, doutor Josenias Francisco Nascimento, em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. O item 2.8, apreciação do parecer jurídico da Escola Superior do Ministério Público sobre pedido de averbação de horas do webinário A Fraude Documental no Contexto do Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro, em equação número 11/2021, realizado pela Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro, totalizando 4,5 pontos para serem computados no banco de horas do promotor de justiça doutor Rogério Ferreira da Silva. A relatora, excelentíssima senhora doutora Maria Conceição de Figueiredo Hollenberg, em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Também da relatoria da doutora Maria Conceição Figueiredo Hollenberg, nós temos o item 2.9, que é a apreciação do parecer jurídico da Escola Superior do Ministério Público acerca do pedido de averbação de horas dos cursos. Aí vem uma significativa quantidade de cursos. Vamos lá, me permitam pular ou querem que eu leia todos esses cursos?
Não.
Posso? Né? Ok, doutora. Totalizando 9,5 pontos, que foi um pedido formulado pela excelentíssima senhora doutora Márcia Jaqueline Oliveira Santana. Em discussão. 90,5 pontos. Em discussão.
Eu fiz até uma diligência que acreditou naquela resposta da escola, né? Deixa eu ver aqui, doutor Machado, só um momento.
Pois não, doutor.
Esse é aquele que tem
uns
horários incompatíveis e me parece que tem um que já tinha sido computado, mas eu não tive, por nada juntado. Né?
Eu tô abrindo aqui, é porque
não,
o notebook aqui é lento. Eu gostaria de renovar os cumprimentos a todos, como já feito. Na verdade, eu não abriu ainda, mas eu estou, digamos assim, resgatando o que foi o conteúdo do voto. Na verdade, a doutora Márcia Jaqueline requer diversos cursos, né, para que seja computado, né, no banco de horas. E dentro daquilo que nós conversamos, não especificamente para a doutora Márcia, mas para qualquer outro colega promotor de justiça, membro do Ministério Público que requeira, nós suscitamos essa necessidade de ser também demonstrado, não é, uma compatibilidade de horários entre os cursos apresentados, né, e a carga horária também. Porque normalmente a certificação só vem dizendo que a pessoa concluiu, né, de forma exitosa. Mas a inscrição, ela já indica isso, tanto o dia, tanto o horário. E nesse sentido, para melhor instruir, eu fiz uma diligência, né, ao diretor da escola superior do Ministério Público para que informasse, né, acerca dessa definição específica. É, e foi respondido, está no GED, o doutor Etélio já me deu essa informação e eu também acessei. A gente precisa, salvo engano, porque eu não estou conseguindo achar aqui fazer algumas definições aqui no Conselho, né, acrescer aquele assento, não sei se foi assento, não sei se foi resolução, não me lembro, sobre essas definições para o curso, para reconhecimento desses cursos. Nesse, foi detectado que havia um que já tinha sido computado, né? É preciso que a escola tenha um programa que automaticamente exclua aqueles que são feitos pela escola, que eles já são devidamente averbados, né, computados, né? E teve alguns, até está muito, muito pequenininho aqui, que a escola questionou a validade, que era relativo a cursos sobre questões de saúde e pandemia.
É, o luto na pandemia.
E eu divergi, porque, na verdade, foram cursos que foram, digamos assim, disponibilizados pelo Conselho Nacional do Ministério Público, né, no momento de pandemia, que nós vivemos uma crise sanitária imensa, que a gente vive ainda, mas graças a Deus mitigada, e a doutora Márcia tem atribuições na área de saúde. Então, eu acho mais do que justo, né, ser computado.
Quanto,
né,
a isso, eu concordei também. Agora, doutora Costa, eu me lembro, se não me engano, foi nesse, eu vi rapidamente que eram muitos cursos, não tenho certeza se era nesse, talvez fosse, acho que sim. Que existem, assim, há um dia em que existem 9 horas de aulas consecutivas. Porque é um curso de 1 hora, parece, e outro curso de 8 horas. E existem, assim, parece que dia 13, 14, 15, 16, uma semana de curso em junho. São muitas horas, realmente a gente tem que continuar pensando sobre isso, né? Porque com a compatibilidade com o horário de trabalho, eu não sei se a colega estava de férias, assim, qual a disponibilidade de tempo que a pessoa tem para fazer tantos cursos, né? Fica algo para o conselho meditar mais adiante nesse processo de aperfeiçoamento constante que nós fazemos, né, das resoluções.
Foi aquilo que nós conversamos, né, o Eduardo estava de férias, discutimos aqui, porque ótimo que seja feito, a gente estimula que esses cursos sejam feitos, mas nós temos que observar que, salvo férias ou licença ou o que for, há o horário de trabalho dentro da unidade ministerial. Né? Então, muitas vezes, um curso assim, 8 horas, 9 horas durante o dia, fica difícil compatibilizar, né? Mesmo que fique gravado de que a pessoa acompanhe. E depois de um dia todo, né, labutando na promotoria, ainda assistir 8 horas ou 5, 6, enfim. A gente tem que sentar com a escola, sabe, do Machado? Eu novamente reitero.
Talvez, né?
Preocupações.
Aliás, naquela comissão de merecimento, houve uma limitação do número de horas que talvez ajude a conter um pouco isso.
Mas me pareceu, salvo engano, que naquela discussão que eu trouxe aqui, né, já tinha ficado definido isso, que nós iríamos marcar uma reunião com o diretor da escola e com o conselho, né, para que a gente possa fazer umas redefinições. Então,
a gente pode marcar em uma das reuniões do conselho, né? Que é porque sempre coincide com a do colégio, aí fica um pouquinho complicado, corrido, né? Fica uma falta de horário. Porque senão a gente chamaria o diretor da escola para conversar, mas. Podemos.
Acredito que vai ser no conselho, sim, tem que ser menos formal.
Porque senão realmente o tempo não é suficiente.
Pode ser, sem problema nenhum.
Retornar de férias, ninguém tiver de férias aqui, não acredito. Pois a que assim, fazemos essa reunião e traremos aquele projeto de resolução que ainda está pendente para nós analisar os critérios objetivos. Podemos fazer assim. Só falta agora a formalização do conselho.
Não, doutora Cristina, é porque teve alguns que eu não participei, porque eu estava no mestrado, né, naquele afastamento. E aí eu deixei para verificar na reunião do conselho. Então, eu tenho que dar uma analisada.
Então, vamos fazer o seguinte, vamos marcar com o retorno, com o conselho completo, com seus titulares, nós marcaremos uma reunião, doutor Etélio, peço que o senhor deixe registrado aí, uma reunião com o doutor Newton, para nós tratarmos especificamente sobre essas dúvidas, essas provocações que vêm sendo feitas com relação aos reconhecimentos do banco de horas. E também verificaremos a melhor data para nós marcarmos uma reunião do conselho para apreciarmos o projeto de resolução.
Já faz tanto tempo que vou ter que ler tudo de novo, porque eu já me
esqueci. Não, o doutor Newton, vamos acertar um dia e horário melhor? Não vai ser dia de sessão, não.
Não, é melhor um dia.
É. Ou seja, a secretaria entra em contato com cada um aqui, depois o doutor Josinhas retornar, doutor Josinhas, que é o próximo item, volta só dia 5 de dezembro, quer dizer, o senhor está de férias até 5 de dezembro, poderíamos fazer depois dessa data, a depender da agenda de cada um aqui dos conselheiros, está certo?
Eu só pediria, né, se os senhores conselheiros acharem que é pertinente, de diligenciar no sentido como eu fiz, né, para que a escola informe a questão do horário e a questão dos dias que foram feitos, independentemente dessa nossa nova definição, como eu fiz aqui nesse pedido, né? Porque aí, pelo menos, a pessoa juntando a inscrição, né, a escola tem condições. Claro que a escola não vai dizer se a pessoa frequentou ou não, isso não lhe cabe, ou se, mas pelo menos de ver compatibilidade de horários e de dias.
Então, item 2.9, doutora Conceição, em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. O item 2.10, que doutor Josenias se colocou como impedido, é apreciação para homologação da indicação do promotor de justiça, doutor Dejaneiro Jonas Filho, com o objetivo de substituir o excelentíssimo senhor procurador de justiça, doutor Josenias França do Nascimento, em razão do gozo de férias no período que vai de 16 de novembro a 5 de dezembro de 2021, para exercer as funções de procurador de justiça. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade com o registro de que o doutor Josenias está impedido.
Impedido?
Entendi, certo. Apesar de Vossa Excelência ter feito a indicação, então é mais do que um voto, já é... Mantenha impedimento, doutor Josinhas?
Não,
podemos fazer? Pois é. Então não tem impedimento nenhum.
Nunca fizemos, né? Eu já indiquei, doutor Cristina também, doutor Eduardo.
2.11 são comunicações referentes aos arquivamentos sumários dos processos administrativos a seguir relacionados. Nós temos aí, todos eles aí, discriminados. 2.12, comunicações referentes às prorrogações dos prazos dos procedimentos relacionados. E aí vem... dezenas
problema,
e dezenas.
No colegiado, porque, nós estávamos discutindo.
Exatamente.
Né?
Semana passada analisa foi tocado nesse ponto.
Não tem como.
Impossível.
Não tem como.
É impossível. Daí a importância que o sistema registra quando há reiteradas renovações para a corregedoria justamente e observar. Né,
porque sem esse registro é impossível.
Não tem como. Aí nós vamos ter que fazer uma sessão à parte só para isso toda semana, para discutir.
Agora, só uma sugestão, doutor Marcelo.
Sim.
Que seria uma coisa até para o Conselho também orientar melhor tudo isso. Seria interessante se a gente dividisse entre as promotorias que estão comunicando.
Entendo.
Porque aí está o todo, né?
Certo.
Mas algumas promotorias têm prorrogado insistentemente numa quantidade maior. Então, a visualização na ata fica na pauta, aliás.
A ideia é pegar, então, ao invés de botar sim, seria promotoria por promotoria.
É, sim.
Secretaria do Conselho.
Dá um pouco de trabalho
para a secretaria. Você já viu isso, Marca, Etélio, com facilidade, porque... algumas promotorias, a grande maioria, prorroga um ou outro, né? Outras é que tem uma quantidade um pouco maior.
Se não tiver condições de responder agora,
vamos
fazer o seguinte, dá uma analisada. Agora eu peço que registre na ata, que ficou certo de nós voltarmos na próxima reunião com essa resposta.
É outra coisa que poderia ser feita também, e aí o trabalho seria dos promotores, não seria da secretaria, seria que ao fazer, seria talvez uma recomendação, não sei, ao fazer a prorrogação, mencionar que número de prorrogação é essa. É a primeira prorrogação, segunda prorrogação, terceira prorrogação. Ele mesmo, ao contar quantas prorrogações já fez, de repente pode se atentar de que aquilo já foi demais.
Pelo ano do inquérito dá para saber. Uhum.
É, mas é, talvez ele fazendo essa.
Mas eu acredito, doutor Tele, que essa sugestão de toroxina é bem. Tanto a doutora Eduardo, tanto a dela, porque já chama a atenção nossa. Primeiro,
exato.
Porque às vezes
se
eu não olho nem o número.
É, terceira prorrogação.
Mas é o ano do inquérito já aponta.
Não, eu sei, sei.
Então,
para a corregedoria fica fácil, entendeu? Eu estou fazendo essa sugestão apenas para o conselho. Porque a corregedoria recebe uma série de e-mails já sinalizando que aquela promotoria prorrogou 10, 15,
apenas.
Já registra a partir de quantas? Quantas vezes? A primeira já
registra?
Toda vez que prorroga tem que comunicar.
Para a corregedoria, para averiguar, inclusive, a qualidade da prorrogação.
Da prorrogação.
É. Há orientações, inclusive, de que seja prorrogado com a justificativa pela qual está se prorrogando. Mas quando você vê uma série de prorrogações, normalmente tem prorroga-se para diligências.
É, e não diz qual é a diligência. E é muito comum prorrogar dizendo que existem diligências inadiáveis, nananã, e o próximo ato é a decisão de arquivamento. Ou seja, não havia diligência nenhuma a fazer. Nenhuma. Né? Era só para não ter tempo de fazer a decisão. Aí diz que precisa muitas diligências ainda a fazer. Agora, achei interessante essa sugestão do doutor Eduardo.
Se for possível, porque
vamos verificar
a organização da pauta ainda está sendo muito manual. Então
traremos essa resposta na próxima reunião. Ok, Aline, doutor Etélio? Bom, então vamos prosseguir. Aí sim, no item 2.13, nós temos apreciação, discussão e julgamento dos inquéritos, dos procedimentos preparatórios de inquéritos civis e inquéritos civis a seguir discriminados. Então, iniciando com o gabinete número 1, do excelentíssimo senhor doutor Josenias França do Nascimento, nós temos aí, doutor Josenias, homologações e arquivamentos dos itens 1 a 6, homologação com remessa a outro ramo 7, o item 7 é conversão em diligência de 8 a 11. Em discussão, em votação, aprovados por unanimidade. Temos os itens 12 e 13 pela não homologação. Em discussão.
Doutor José Nias, esse procedimento 12, eu gostaria de pedir vista com uma justificativa específica. Em 2019, aí eu até consulto Vossa Excelência, que de repente a resposta já está na ponta da língua, como se diz. Em 2019, o Tribunal de Contas lançou um relatório mostrando a quantidade de vínculos que determinados servidores tinham. E chegou até a coisa ser um pouco espantosa, porque mostrou 8 vínculos, 9 vínculos. Quando a gente foi ver, na verdade, não eram vínculos específicos de cargos. Né? Era, por exemplo, o aposentado que tinha retornado a uma outra, a um outro cargo efetivo, por um concurso qualquer. É, e às vezes até cedido a outro órgão. Então ficava parecendo que tinha um vínculo com o Sergipe Previdência, um vínculo com o órgão do concurso, com a sessão com um terceiro órgão.
Na verdade, nesse caso, é que não há acumulação, não existe. O problema é que a sessão já ultrapassa o tempo de 4 anos que a lei do Estatuto do Servidor permite. Tem que ser 4 anos e ele já tem muito mais de 4 anos e...
De cedido.
E a lei diz que são 4 anos, então o que nós estamos... nós fizemos várias diligências e aí o que é que o Estado disse? Que isso era uma questão de... discricionariedade. Mas não há discricionariedade quando há ferimento da lei. Está ferindo a lei, os 4 anos. Eles não, e por isso que eu estou dizendo, já ultrapassou os 4 anos e eles não fizeram nada para regularizar essa situação, por isso estou.
Ah, entendi, entendi. Ah,
então, parece que o ônus também, o ônus tinha ficado da
corrida. É, o
ônus era do órgão cedente, que também não é normal.
Me perdoe, eu realmente não cheguei a analisar. Eu apenas vi essa questão que era de sessão inicialmente, e que neste ano especificamente houve essa
é o
poderia ser um caso
toda pra, não, pra, a questão dos vínculos foi superada, né? A questão dos vínculos
não há qualquer superado. Ah, pronto. Ok.
Ok.
Sem, então sem nenhum reparo. Não precisa ter impedimento.
Então, os itens 12 e 13 são pela não homologação, em discussão, em votação, então não homologados, por unanimidade. Encaminhar para a Procuradoria Geral para a gente designar o colega que vai prosseguir com as apurações. Passamos agora ao gabinete número 2, que são votos da excelentíssima senhora doutora Maria Cristina da Gama e Silva Foz Mendonça. Doutora Cristina, nós temos homologações de 14 a 21, em discussão, em votação, aprovados por unanimidade. E temos conversões em diligência dos itens 22 a 25, em discussão, em votação, aprovados por unanimidade. Chegamos ao gabinete número 3, que são votos da excelentíssima senhora doutora Maria Conceição de Figueiredo Hollenberg. Temos dos itens 26 a 36, todas as manifestações são pela homologação.
Machado, pela
ordem. Doutora.
Quando eu estava lendo a lista, observando ontem, eu notei que o número 28 trata-se de uma conversão de diligência. Não há nada de errado, está tudo certo. Só que vem aqui para o item,
para
o terceiro item. Aí, conversando em diligência, seria o 28 e o 38.
Ah, tá. Entendeu? Então, houve uma falha aqui.
Houve alguma falha, só nada de relacionar. Ele é uma conversão em diligência.
Boa, doutora. Então, vamos recapitular aqui. Nós temos os itens 26 a 27. Desculpe, doutora. 26 e 27. 29 a 36. Pela homologação. Em discussão, em votação, aprovados por unanimidade. Nós temos, então, o item 37 da doutora Conceição, que é um homologação. Foi não? Foi não? Que é o que a doutora Cristina falou?
Foi alimentado um sistema com homologação.
Ah, tá. Ah, pronto, doutora. Foi um equívoco, mas que já está esclarecido, superado. Essas coisas acontecem mesmo. Perfeito, perfeito. Perfeito, doutora. Pronto. E nós temos, então, 37, homologação com remessa a outro ramo, em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. E nós temos a conversão em diligência dos itens 28 e 38, em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Chegamos, então, agora aos procedimentos que são da Corregedoria Geral do Ministério Público. Doutor Eduardo, nós temos ainda alguns votos do doutor José Carlos de Oliveira Filho, que foram prolatados durante a sua justificada ausência por gozo de férias. Temos os itens 39 a 43, que são manifestações por homologação. Vossa Excelência tem a palavra para uma eventual homologação.
Não, gostaria de ratificar todas as minutas elaboradas pelo doutor José Carlos de Oliveira Filho, inclusive, como já fiz no colégio, agradecer a colaboração dele nessa substituição. Portanto, ratifico integralmente as manifestações.
Então, mais uma vez, nós temos manifestações agora homologadas, agora ratificadas pelo doutor Eduardo Dávila, de votos da lavra do doutor José Carlos de Oliveira Filho, enquanto corregedor em exercício, homologações dos itens 39 a 43, em discussão, em votação, homologados por unanimidade os arquivamentos. Nós temos aí, sim, votos já do doutor Eduardo Dávila, homologação do arquivamento do item número 44, em discussão, em votação, homologado o arquivamento por unanimidade. Na sequência, nós não temos comunicações por decisões monocráticas, desculpem, comunicação de decisões monocráticas sem homologação com base no assento número 16, mas temos aqui comunicação de homologações monocráticas de arquivamento, que é o inquérito civil PROEG 108-18-01-0047, da lavra da excelentíssima senhora conselheira doutora Maria Conceição de Figueiredo Hollenberg. A manifestação de sua excelência foi com base no assento número 24-2021. Não temos mais procedimentos na pauta. Algum conselheiro ou conselheira gostaria de se manifestar? Então, não havendo mais qualquer manifestação, Pois não, doutor Télio.
Após o retorno do doutor Zenias, podemos marcar para a sessão para deliberar aquela resolução.
Bom, na nossa parte, ok, podemos marcar sim, com a volta do doutor José Nias, que vai ser
doutora. Eu estou com...
Sim,
doutora, ele volta dia 5, né?
Dia
8 é feriado e eu vou pedir uma folga, retorno dia 12, que é o domingo.
Vamos fazer o seguinte, então.
Aí, a partir do dia 13, infelizmente são pouquíssimos dias, que nós temos
dias,
né?
Do feriado.
Que é o 14. O ano praticamente acabou.
Bom, eu posso fazer o seguinte, doutora. Vamos ver aí, de acordo com a presença de todos. Aquela resolução da promoção, da movimentação da carreira por critérios objetivos.
Sim.
Já houve, ficou certo de ser quando tivesse a composição completa.
Agora, isso,
né?
E
titular.
Uma reunião prévia não ordinária.
Então vamos fazer o seguinte, tem razão, vamos fazer o seguinte, vamos fazer primeiro uma reunião fora da uma reunião, digamos, não oficial, né? Não oficial, quando eu digo não deliberativa, né? E marcaríamos depois então. O senhor volta dia 5. Doutora, vamos fazer o seguinte, doutor Etério, após a reunião. A gente busca a melhor data para fazer essa reunião.
Sim.
Entendeu? Porque se não der agora, vai no próximo ano. Está muito curto, está muito apertado.
Está apertadíssimo.
Olha, mas aquilo é um assunto que a gente tem que depurar bem, pensar bem, porque... Eu tô dizendo aqui pela pressa do doutor Etel, entendeu?
Já está 60 dias lá.
Não tem problema.
Veja, em princípio, do jeito que está, para mim, tá bom, entendeu? Não tem problema nenhum. É. Certo.
Deixa eu fazer o seguinte, doutora.
Já tem um bom tempo,
vamos
ver. Acho que precisa resgatar.
Sem definirmos nada agora. Mas vamos deixar a semente aqui lançada de uma reunião não oficial. Na última semana, a nossa reunião, sem ser deliberativa. Verificaremos uma data ali após 15, 16, 17. Quem sabe? A ideia. 15, 16, 17. A gente vê se encontramos um espaço aí.
Ou nesse espaço, o doutor Josenia chega dia 5, 6 e 7, eu estou aqui. 5, 6 e 7, estou. Só viajo 8.
Mas 6 e 7 cai que dia, doutora?
Acho que é segunda, terça.
Ah, é? Ah, então é uma boa. Deixa eu ver aqui só para confirmar o que a senhora está dizendo. Claro. Só vamos ter 7, então. 7 ou então na última semana, doutora.
Então na próxima semana, pronto.
Ou 15 ou 16. Pode ser assim?
Pode.
Porque 17 já é.
Seria só para discutir essa resolução.
15 ou 16. É. Com a presença dos conselheiros titulares.
Seria interessante fazer no dia 15, porque se sobrar alguma coisa que não der tempo, a gente ainda pode continuar no dia 16. Remarcar para ele. Ah, preciso de informação,
15
tal, tal. 15
é uma quarta? 15 é o quê, doutora?
Mas
é uma quarta.
Gente, tem o quê? Nós temos uma sessão do... Não, sessão do conselho antes.
Vamos fazer o seguinte. Vamos deixar para depois do ano que vem.
Porque está complicado.
Primeiro, para a gente até começar o ano com algo mais...
E até, como tem algum tempo já que foi encaminhado por e-mail...
Para ser estudado.
Tem que ler de novo.
Reencaminhasse o material. Eu tenho ele todo, mas...
Vamos ver se nós conseguimos.
Sim,
ninguém está de férias em janeiro, depois do recesso. Tem alguém de férias?
Não estarei.
Eu estou aqui.
Por aqui. Doutora Conceição, doutor José, eles estarão por aqui
a
também.
A gente pode aproveitar
janeiro,
que é um período que nós temos menos
trabalhando,
que o tribunal para por causa dos advogados, né?
Deixa eu ver. Pronto, doutor José,
a gente
mesmo
poderia
que seja de
se dedicar.
Então combinamos assim.
Eu acho que a gente poderia se dedicar.
Vamos fazer o seguinte, doutor.
Tranquilo.
Doutor Etério já vai mandar novamente para os e-mails.
Certo.
No primeiro dia útil de de janeiro, nós entramos em contato. Uhum. A gente definiu uma data o quanto antes para a gente conversar sobre essa questão, com a presença dos conselheiros titulares.
Acho que estarão todos.
E suplentes.
Isso é importante.
Combinado?
É, combinado.
Então, doutor Eterno.
Realmente, no final de ano, a gente corre nosso. Atrás de...
Entre em contato para a gente definir
ordem,
uma data.
Pode ser, né? Entregar pode ser tudo. Assim.
Combinado? É verdade. Não sei se diminui também a quantidade de sessões do tribunal, porque é de audiência,
não
diminui,
tem.
Não tem. Pronto, perfeito. Fica bom assim, então tá bom, maravilha. Então, mais algum. Não, pode ser até aqui mesmo, na reunião, pode ser aqui. Vai ser só pra gente debater, mas enfim, não é oficial ainda, depois a gente vem com a final. Pronto. Então fica para depois, doutora. Fica para depois, tá certo? Fechamos essa e depois fazemos da escola também.
Acho que a da escola pode ser feita em dezembro.
Em dezembro?
Pois, menos, porque até
então, vamos fazer o seguinte. Na escola, vamos deixar para aquela última semana.
Okay.
Quarta, quinta da semana final, 15 e 16. Doutor Eterno. Verifique só com o doutor Newton, né? Porque de repente pode ter alguma... E aí comunica depois aos conselheiros. Mais alguma manifestação? Então, não havendo mais nada a ser discutido, declaro encerrada a presente reunião, agradecendo a presença de todos, desejando saúde sempre.